Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Prova de Gödel, de Ernest Nagel e James R. Newman é uma introdução de lógica e filosofia da matemática dedicada a tornar inteligíveis os teoremas de incompletude publicados por Kurt Gödel em 1931. Em vez de reproduzir integralmente a formulação técnica original, extremamente compacta. O livro reconstrói o problema histórico e o esqueleto argumentativo necessário para compreender seu alcance. Os autores partem da ambição de axiomatizar a matemática. Explicam o que caracteriza um sistema formal e mostram como a aritmética pode representar enunciados sobre suas próprias demonstrações. O núcleo da obra é a distinção entre o que é verdadeiro e o que pode ser demonstrado por regras fixadas dentro de um sistema. A edição brasileira da Perspectiva, traduzida por Gita K. Ginsburg, preserva o perfil conciso e semitécnico do original. Trata-se menos de um manual de exercícios do que de uma exposição conceitual rigorosa sobre os limites internos dos métodos formais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o programa de formalização que torna o problema de Gödel relevante. O livro situa a prova de Gödel diante de um projeto central da matemática moderna, expressar teorias por axiomas explícitos e regras precisas de inferência. Quando uma teoria é formalizada, seus símbolos, fórmulas e passos de demonstração deixam de depender da intuição imediata do leitor. Em princípio, isso permite verificar se uma conclusão decorre ou não das premissas mediante procedimentos definidos. Nagel e Newman mostram por que essa perspectiva era especialmente atraente para a aritmética e para os debates sobre fundamentos, ela prometia substituir ambiguidades por critérios públicos de prova e, idealmente, assegurar a consistência do edifício matemático. A questão não era apenas encontrar teoremas particulares, mas estabelecer se um sistema suficientemente forte poderia capturar todas as verdades aritméticas e confirmar, por seus próprios meios, que jamais levaria a contradições. A contribuição do livro está em expor que os resultados de Gödel respondem a essas expectativas em termos estritamente técnicos. Eles não afirmam que a matemática é irracional, inútil ou arbitrária. Mostram, ao contrário, que métodos formais têm enorme poder, mas enfrentam limites quando tentam abranger a própria noção de demonstração. Assim, o contexto histórico não funciona como mera introdução, ele define precisamente a ambição cuja extensão a prova delimita. Em segundo lugar, a aritmetização da sintaxe como mecanismo de autorreferência controlada. A parte mais decisiva da exposição trata da ideia pela qual Gödel transforma expressões e provas em objetos aritméticos. Um sistema formal normalmente fala de números, mas não parece falar diretamente de suas fórmulas ou de suas demonstrações. A numeração de Gödel supera essa separação ao associar números a símbolos, sequências de símbolos e cadeias de raciocínio. Com essa codificação, propriedades sintáticas podem ser traduzidas em propriedades de números. A afirmação de que certa sequência é uma prova válida, por exemplo, pode ser representada aritmeticamente. Nagel e Newman enfatizam o valor lógico desse procedimento, ele não introduz uma autorreferência literária, vaga ou psicológica. Ele constrói uma forma controlada de uma sentença referir-se à sua própria demonstrabilidade por meio de relações numéricas definidas dentro da aritmética. Dessa base surge uma proposição que, em termos aproximados, declara não possuir demonstração no sistema considerado. Se o sistema é coerente e satisfaz condições adequadas de expressividade, provar essa proposição produziria um conflito com o que ela codifica. A explicação exige atenção porque o argumento depende da diferença entre uma frase informal sobre o sistema e uma fórmula formal representada nele. O livro é útil justamente por tornar essa passagem visível, evitando reduzir a prova a um paradoxo verbal semelhante ao mentiroso. Em terceiro lugar, o primeiro teorema e a separação entre verdade aritmética e demonstrabilidade formal, a consequência mais conhecida discutida no livro é que toda teoria formal coerente, efetivamente especificada e capaz de desenvolver aritmética elementar contém enunciados que não pode demonstrar. Essa tese precisa ser lida com cautela. Ela não diz que qualquer frase não demonstrada é verdadeira, nem que toda teoria matemática é incompleta no mesmo sentido. for. As condições sobre o sistema importam. Gödel trata de sistemas formais com força suficiente para codificar fatos aritméticos e procedimentos de prova. Nagel e Newman apresentam a construção de uma sentença especial cuja não demonstrabilidade decorre da própria coerência da teoria, dentro da formulação clássica do resultado. O ganho conceitual está em separar dois planos que frequentemente são confundidos. A verdade aritmética é uma noção semântica, relativa ao que vale para os números naturais. A demonstrabilidade é uma noção sintática, relativa ao que pode ser derivado por regras determinadas. Em sistemas simples, os dois planos podem coincidir em muitos casos, mas Gödel mostrou que não há garantia de coincidência total nas teorias abrangidas por seu teorema. A obra insiste, portanto, que incompletude não equivale à falha prática da matemática. Ela estabelece uma limitação estrutural para a pretensão de obter, num único cálculo formal, uma lista completa de todas as verdades aritméticas acompanhada de provas internas para cada uma delas. Em quarto lugar, o segundo teorema e o limite da prova interna de consistência. Além da incompletude, o livro aborda o resultado segundo o qual uma teoria formal adequada não pode, se for coerente, demonstrar sua própria consistência pelos recursos que ela mesma formaliza. A importância desse ponto depende de entender o que consistência significa. Uma teoria é consistente quando não permite derivar simultaneamente uma proposição e sua negação, ou de modo equivalente em contextos usuais, quando não prova uma contradição. O desejo de provar a consistência da aritmética a partir de princípios inteiramente internos estava ligado ao programa de fundamentação formal da matemática. Gödel mostrou que, para sistemas sob as condições pertinentes, uma demonstração interna de consistência teria implicações incompatíveis com a situação descrita pelo primeiro teorema. Nagel e Newman ajudam a desfazer uma leitura exagerada, o resultado não proíbe toda prova de consistência. Uma teoria pode ser estudada por métodos externos, e sistemas mais fortes podem formalizar raciocínios sobre sistemas mais fracos. O limite incide sobre a autovalidação completa de uma teoria por seus próprios meios formalizados. Essa distinção é filosoficamente importante, pois impede tanto o otimismo de uma fundamentação final puramente interna quanto o ceticismo de concluir que nenhuma segurança racional é possível. O livro apresenta a consistência como questão metamatemática para analisá-la. É necessário distinguir o sistema objeto da linguagem e dos instrumentos empregados para investigá-lo. Por último, alcance filosófico sem transformar Gödel em licença para conclusões vagas. Uma qualidade duradoura de A Prova de Gödel é preservar o impacto filosófico do resultado sem convertê-lo em slogan. Os teoremas alteraram expectativas sobre completude, decidibilidade e fundamentação, mas dizem respeito à probabilidade formal em classes específicas de teorias. Eles não demonstram que a mente humana ultrapassa necessariamente todo o mecanismo, que a verdade é puramente subjetiva ou que a matemática perdeu sua objetividade. Nagel e Newman conduzem o leitor a uma conclusão mais precisa: a atividade matemática não se reduz, de maneira definitiva e autocontida, a um único sistema de axiomas e regras capaz de certificar todas as suas verdades e sua própria ausência de contradições. Isso obriga filósofos e matemáticos a reconhecerem uma diferença de nível entre operar num cálculo e refletir sobre ele. Também esclarece por que extensões de uma teoria podem resolver certas questões antes indecidíveis sem eliminar o fenômeno em geral ao fortalecer os axiomas. Altera-se o sistema em análise e novos limites podem surgir. A obra, portanto, é especialmente valiosa como antídoto contra interpretações populares imprecisas. Sua linguagem acessível não simplifica o resultado a ponto de apagar suas hipóteses, ao manter a ligação entre codificação, prova e consistência. O texto mostra que a força filosófica de Gödel nasce de um raciocínio matemático determinado, e não de uma metáfora ampla sobre mistério ou impossibilidade de conhecer. Em conclusão, A Prova de Gödel é indicada para estudantes de matemática, computação, filosofia, lógica e áreas afins, bem como para leitores sem formação especializada que estejam dispostos a acompanhar argumentos abstratos com atenção. Não exige que o leitor domine a demonstração original de Gödel, mas requer interesse por definições. Pela distinção entre linguagem formal e linguagem comum, e pelos limites de uma prova. Seu benefício intelectual principal é fornecer vocabulário e estrutura para compreender dois resultados frequentemente citados de forma incorreta à incompletude e à impossibilidade, de uma teoria apropriada a provar internamente sua própria consistência. Para estudantes, o livro serve como ponte entre cursos introdutórios de lógica e textos técnicos de metamatemática. Para leitores de filosofia, oferece uma base mais disciplinada para discutir verdade, razão e formalização, em comparação com obras extensas sobre fundamentos da matemática ou com divulgações que usam Gödel para especulações muito amplas, destaca-se pela concisão, pela fidelidade ao argumento e pela atenção ao mecanismo da codificação aritmética. Nagel e Newman não substituem um estudo formal dos teoremas, nem pretendem resolver debates posteriores em lógica. Sua singularidade está em explicar, em espaço reduzido, por que o resultado depende de propriedades concretas dos sistemas formais e por que suas consequências são profundas sem serem ilimitadas. É uma leitura introdutória exigente, mas particularmente sólida para quem deseja separar a teoria efetiva de suas interpretações populares. Se você quiser apoiar Ernest Nagel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!